bom dia a todos e a todas. Para a gente dar início à sessão, solicito ao vereador Frederico Godoy faça a verificação do quórum.
Bom dia a todos. Vereador Delcimar, vereador Andréa, vereador Marcos Carvalho, vereador José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Luzê, vereador João Feitosa, vereadora Cleide, vereador João da Luz, vereador Cato Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos Paula, qual é o suficiente? Vereador Leandro Ribeiro, qual é o suficiente, presidente?
Vereadora Thaís Souza também. Havendo qual é o suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito ao vereador Jean Carlos, que está com a pauta na mão, que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia. Texto bíblico. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre. E todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23, capítulos 2, 3, 6 a 12, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Obrigado, presidente. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos os policiais militares aqui presentes, na pessoa do meu amigo, Coronel Alain. Sejam todos muito bem-vindos. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 6 dias do mês de março de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovados. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 2 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, estabelece a proibição do consumo de narguilé e de cigarro eletrônico em espaços públicos fechados e em parques e praças de lazer na cidade de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 8 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação do prêmio Aluno Nota 10, no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 9 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação de uma pulseira na coloração roxa para identificação de pessoa diabética em caso de emergência. Projeto de lei complementar de número 37 de 2023, de autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Anápolis a promover a venda das áreas públicas indicadas na lei complementar municipal número 409 de 22 de fevereiro de 2019 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 40 de 2023, de autoria da vereadora Celiane da SOS, concede título de cidadania de utilidade pública à Associação Artemis de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 41 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre o programa SOS Idosos Desaparecidos no município de Anápolis e da outra providência. Usou a palavra vereador professor Marcos Carvalho. Usou a palavra também o deputado federal Rubens Ottoni. Foi concedido tempo aos vereadores para apresentar seus cumprimentos ao convidado. A sessão foi suspensa para despedida do deputado. Grande expediente. Usaram a palavra Hélio Araújo, policial federal Suender, João da Luz, Eli Rosa, João Feitosa, Delcimar Fortunato e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Ou votação de projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 225 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Antônio José Teles Loureiro Teixeira da Silva e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. projeto de decreto legislativo nº 226 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de título de cidadã napolina à senhora Aline Vieira Tomás Protásio e da outra providência, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 3 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Altera o dispositivo da lei complementar número 427, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a regularização de imóveis públicos ocupados por organizações religiosas do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 203, de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a obrigatoriedade quanto ao acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesias que induzam a inconsciência da paciente e a presença de acompanhante durante os exames sensíveis no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 15 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, institui na Câmara Municipal de Anápolis a Galeria das Ex-Vereadoras, como forma de política pública de incentivo à participação das mulheres na política e da outra providência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 25 de 2023, de autoria da mesa diretora, acrescenta artigos da resolução número 1 de 2021, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, Estado de Goiás e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, com emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. O vereador Jackson Charles encaminhou requerimento verbal para prorrogação da duração da sessão ordinária e o ato contínuo. O presidente encaminhou o requerimento para apreciação pelas lideranças, o qual foi aprovado por unanimidade. Comunicações. Usaram a palavra João Feitosa, Luzimar Silva, Cabo Fred Caixeta, Reamilton Espíndolo e Edmilson do Mercado Servidente. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de março, em horário regimental. Correspondências. Correspondências da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Encaminha informação sobre solicitação de serviço de tapa-buraco na Rua Primavera, bairro Jardim Alexandrina. Resposta ao requerimento da vereadora André Rezende. Encaminha informação sobre solicitação de roçagem e limpeza na calçada da Rua 4, Chácara Zagon, bairro JK, Setor Oeste. Resposta ao requerimento da vereadora Cleide Lari. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Jardim Guanabara. Resposta do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha informação sobre roçagem e limpeza na Avenida Sócrates Diniz, bairro Santo André. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buraco na Rua Verde Vale, bairro Paraíso. Resposta do requerimento do vereador Lisier José Borges. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Água Fria, bairro Jundiaí. Resposta do requerimento do vereador Lisier José Borges. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e retirada de entulho em toda a extensão da Rua 2, Vila Miguel Jorge. Resposta do requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre poda de árvore na Rua Luciana, esquina com a Rua E, no bairro JK, Nova Capital. Resposta do requerimento do vereador professor Marcos Carvalho. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buraco na Rua Assis Brasil, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco na Rua 6, bairro Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco da Rua Cis Brasil, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente José Sarney, Vila Nossa Senhora da Abadia. Resposta do requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco na Rua João Pinheiro, Vila Jaiara. Resposta do requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco na Avenida Perimetral Leste, em frente ao Colégio Vila Galileu, bairro Anápolis City. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de poda de árvore em toda a extensão da Rua 3, bairro Anápolis City. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de poda de árvore na Rua Inhumas, bairro Parque Calistópolis. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de poda de árvore na Rua JP27, bairro Jardim Primavera. Resposta ao requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de poda de árvore na rua Lucinda Silva Santos, setor sul, terceira etapa. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de poda de bambuzal na rua José Paminondas, bairro Maracanã. Resposta ao requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de poda de árvore na rua Silvânia, bairro Anexo Itamaraty. Resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na lateral do canteiro central da rua 12, bairro Antônio Fernandes. Requerimento, resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de manutenção, limpeza e colocação de tampa de proteção em bueiro na rua Francisco da Luz Bastos, bairro Jundiaí. Resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de manutenção e colocação de tampa de proteção em bueiro duplo na Avenida Dona Elvira, bairro São Carlos. Resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 039 de 2023, de autoria do vereador João da Luz. Institui o programa de preservação, revitalização e considerar patrimônio histórico, cultural e material os campos de futebol de várzea no âmbito do município de Anápolis. Sem mais projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Ainda no pequeno expediente, procedo a fala para o vereador João Feitosa. E antes de seguir a fala de João Feitosa, eu quero cumprimentar aqui, que espaço presente nesse plenário, o Major Daiane, o Tenente Coronel Alain, o Pastor Leordino Lopes, o Márcio Souza, cerimonial da Prefeitura. Também quero cumprimentar aqui o Fábio Saraiva Alves Almeida, soldado, Luzimar Moura de Lima, segundo sargento da PM, Welton Alves de Oliveira, os quais serão homenageados com moção de autoria do vereador João Feitosa. Também quero registrar aqui a presença do ex-vereador dessa casa e assessor especial do prefeito Alberto Naves, Erivaldo Mariano. Muito obrigado pela sua presença. Cedo a palavra aos 5 minutos ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Sejam bem-vindos a essa casa de lei, Major Coronel Alain, Major Daiane e Pastor Leodino, o Márcio Souza, meu amigo, cerimonial da Prefeitura, os homenageados Fábio Saraiva, Luzimar Moura, Hilton Alves. No nome de vocês, eu cumprimento toda a família e dizer, senhor presidente, que essa casa, nobre, seu comandante Alain, jamais furtará de homenagear a gloriosa Polícia Militar. Eu me sinto honrado de estar nesse momento aqui agora fazendo essa homenagem. Uma homenagem que, de direito, a honra a quem tem honra e tem glória. Então, sejam bem-vindos e que Deus continue abençoando vocês para que um simples gesto possa salvar uma vida, como vocês sempre têm feito. Que Deus continue honrando e abençoando e que nossa mãezinha passe à frente, cobrindo vocês com seu manto sagrado. Quero começar aqui da fala do Hilton. O Hilton, sargento Hilton, nobre vereador dessa casa aqui, que, quer dizer, poderia ser você, né? Mas eu acho que o importante é que quando a gente faz uma homenagem na casa, você se sente muito mais satisfeito do que o próprio você. Porque é a mesma coisa de trazer uma família e tal, mas você tem defendido muito a essa instituição aqui, nobre vereador Fred Cacheta. Parabéns pelo seu trabalho e você é da instituição que tem honra estar nessa casa e a representar dessa instituição. Quero aqui falar sobre o Hilton. Hilton, está aqui no relato, aqui no dia 19 do 12 de 2022, uma jovem foi avistada caminhando pela Avenida Brasil Norte, subindo pelo viaduto Nelson Mandela, chorando muito. O sargento Wilton estava em serviço no estacionamento da prefeitura. Quando viu a situação, ele saiu correndo em direção à jovem, conseguindo alcançá-la. Quando já estava despendurada pelo viaduto, ele impediu que consumisse o suicídio. Depois disso, foi encaminhado para o hospital e recebeu os cuidados médicos. O senhor mesmo fez esse trajeto de estar levando. Então, nobre vereador Fred Cacheta, a homenagem ao policial é pelo fato de que não mediu esforço para salvar a vida da jovem, para que recupere e viva uma longa vida. Parabéns, parabéns. E os dois outros homenageados, que inclusive um é filho do meu querido atleta sempre, Chiquinho. Seja bem-vindo, Chiquinho, a toda a família. O relato do sargento Luzimar Moura, de Lima, e do soldado Fábio Saraiva, que é seu filho, que no dia 8/2/2022, uma jovem de apenas 12 anos foi avistada pelos policiais, sargento Luzimar e soldado Fábio, na presença de um suspeito por volta das 23 horas na Avenida Universitária, intinguindo os condutores que optaram por abordar os indivíduos. Nesse sentido, ao ser abordado, o suspeito tentou fugir, porém, os policiais militares realizaram um cerco e conseguiram capturá-los. Diante dos fatos, foi encaminhado para a central de flagrante, onde foi autuado por estupro de vulnerável. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo, que Deus continue abençoando. Nobre vereador, a presente moção de aplauso é para homenagear atitude honrosa dos policiais militares, que não mediram esforço para garantir o salvamento da jovem que estava sob domínio do abusador, além de conseguir afastar do convívio social mais um criminoso sexual, contribuindo imensamente para a cidade de Anápolis e seus moradores. Nesse sentido, a Câmara Municipal tem o maior orgulho, eu, vereador João Feitosa, presidente em exercício Jackson Charles. Todos nós temos o maior orgulho de ter uma gloriosa Polícia Militar aqui no nosso estado de Goiás. Que Deus abençoe todos vocês.
Você dá fala por um minuto ao vereador Fred Cacheta.
Bom, o vereador João Feitosa mesmo sabe do orgulho que eu sinto todas as vezes que algum policial militar é homenageado nessa casa. Nós sabemos que o serviço policial é um serviço árduo, é um serviço repentino, conforme ele mesmo disse aqui, duas situações atípicas, que se não fosse o tirocínio do policial militar, Coronel Alan, talvez duas vidas se perderiam nessas ocorrências. Então, é muita satisfação para mim poder sempre assinar, assim que um vereador faz uma moção de aplauso a um policial militar. É muito orgulho. Eu estou vereador, mas eu pertenci à Polícia Militar por quase 20 anos e serei policial para o resto da minha vida. Não sei se daqui 2 anos estarei aqui novamente, mas deixar de ser policial não deixarei jamais. Muito obrigado, João Feitosa, e parabéns pela sua moção. Parabéns aos policiais homenageados. E podem ter certeza, podem contar com o Legislativo Anapolino e principalmente com a minha pessoa em defesa da nossa gloriosa Polícia Militar. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.
Obrigado, vereador. Quero fazer uma correção aqui. Major Daiane, né? Que agora é subcomandante do 28º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis. Chamar aqui à frente para o vereador João ceder as homenagens. O soldado Fábio Saraiva Alves de Almeida, o segundo sargento Luzimar Moura de Lima, E o segundo sargento, Elton Alves de Oliveira. Peço ao vereador Fred que acompanha a entrega com o vereador João Feitosa. Caso algum vereador queira participar da foto, fique à vontade.
Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador João Feitosa ao segundo sargento da PM, Hilton Alves de Oliveira, em reconhecimento ao ato de bravura e coragem, atitude honrosa do policial militar, que não mediu esforços para garantir e salvar a vida da cidadã Laura Gabriele Mascarenhas Vicente Ferreira, e por seu excelente trabalho e distinto compromisso com sua profissão, representando a cidade de Anápolis. Anápolis, 7 de março de 2023, vereador Domingos Paula de Souza, vereador João Feitosa. Moção de aplauso também ao soldado da PM, Fábio Saraiva Alves de Almeida, em reconhecimento ao ato de bravura e coragem, atitude honrosa do policial militar, que não mediu esforços para garantir e salvar a vida da cidadã Laura Gabriele Mascarenhas Vicente Ferreira, e por seu excelente trabalho e distinto compromisso com sua profissão, representando a cidade de Anápolis. Da mesma forma, ao sargento da PM Goiás, Luzimar Moura de Lima, que é o mesmo teor da moção de aplauso do vereador João Feitosa.
Ainda no grande expediente, cedo a fala por 5 minutos, ao vereador Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pela Rádio Manchester de Anápolis. Presidente, ontem foi aprovada em primeira votação o nosso projeto 203, que dispõe sobre a obrigatoriedade quanto ao acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem a sedação ou anestesia e que induzam a inconsciência da paciente e a presença de acompanhante durante exames sensíveis no município de Anápolis. Esse projeto visa garantir que as mulheres, no âmbito do município de Anápolis, tenham o direito de ser atendidas e acompanhadas por profissionais do sexo feminino ou por acompanhantes, quando acharem necessário, em procedimentos e exames que induzam a sedação ou anestesia. Presidente, é importante relatar que o Brasil está diante de um aumento de violência contra a mulher. É uma escalada. Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por meio do Instituto Datafolha, revelou que de todas as formas de violência cresceram nos últimos anos, somando mais de 18 milhões de mulheres vítimas de violência no último ano. São mais de 50 mil vítimas por dia. Mais de 50 mil por dia. A cada 3 mulheres brasileiras, 33,4% da população, com mais de 16 anos, já sofreram violência. Ou seja, de cada 3 mulheres, uma já sofreu algum tipo de violência durante a vida. O maior índice é a média global, é maior que a média global de 27%. De acordo com o IBGE, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, do Ministério da Saúde, apenas 8,5% dos casos de violência contra a mulher chegam ao conhecimento da polícia e 4,2% são identificados pelo Sistema Único de Saúde. A notificação é muito importante para que a gente consiga consolidar políticas públicas efetivas. Pouco menos da metade dessas mulheres vítimas de violência estão situadas nas capitais e regiões metropolitanas. A metade delas, 52%, residem em cidades do interior. Goiás possui o índice mais alto de estupros em relação à taxa de população. Foram 640 casos notificados na saúde a cada 100 mil habitantes no ano de 2019. Os dados são do IPEA, divulgados ainda nos últimos meses. Em Goiás, a taxa de notificação de estupros é de apenas 1%, ou seja, de cada 100 mulheres violentadas, apenas uma realiza notificação para que esses dados sigam para os programas de saúde. Então, por tudo isso, nós apresentamos um projeto que ontem foi aprovado em primeira votação, que garante que as mulheres que desejarem tenham direito ao acompanhamento de uma profissional de saúde do sexo feminino ou de uma acompanhante da sua responsabilidade para procedimentos invasivos que se relacionem com sedação da paciente. Peço, então, o voto dos nobres pares para que a gente aprove esse projeto em segunda votação nesta casa hoje. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marcos. Na sequência, vereador policial Fidel Suender, que vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão no plenário, que estão nos ouvindo, assistindo. Serei muito breve aqui, né, na minha fala. Reportar aqui uma visita que a gente teve, uma fiscalização que a gente teve ali no Centro Especializado de Distribuição. Mais uma vez, a gente vê, nota e percebe a sociedade anapolina com dificuldade, né, de buscar seus medicamentos, os seus insumos. A gente teve ali e realmente detectamos ali um local ali realmente condenável, né? E a falta constante dos remédios controlados, das fitas para medir glicose, das fórmulas de leite como Neocate ou Neocate, né, como alguns dizem, dentre outros que foram constatados, vários medicamentos ali. Então é importante que a gente tenha, o poder público tenha um olhar melhor para aquele espaço ali. Um local que não é adequado, né, as geladeiras com os medicamentos, que dentro da sala de arquivo, juntamente com diversos armários, com documentos, fórmula de leite juntamente com equipamentos de tecnologia, ou seja, tudo misturado, né, um ambiente sem a climatização necessária, teto com mofo, infiltrações, a fachada é inexistente. As pessoas vão procurar aquele local e eles não encontram, né, não encontram, fica ali rodando aquele setor ali até alguém indicar aonde fica o centro especializado de distribuição. Reclamação também aqui, até dia de chuva, as pessoas para pegar o medicamento, fica ali se molhando, né? Então, é importante, muito importante, que a gente valorize a saúde pública anapolina, que a gente dê as condições para as pessoas terem, né, seus medicamentos ali distribuídos ali de forma automática, com tranquilidade, né? A gente vê a dificuldade, em especial, dos diabéticos,
que tem os problemas muito graves e que tem essa dificuldade de buscar esse medicamento. Então, mais uma vez, o Centro de Especialidade de Distribuição, ele fica em foco dentro da questão da saúde pública na Polina. E a gente, com muita cautela, com muito orgulho, teve nesse local e fez essa fiscalização. Não podemos aceitar isso mais. Então, tem que se ajustar. E aí estamos pedindo ao Poder Público Municipal, ao Executivo, que realmente, que de fato, né, construa um lugar adequado para essa distribuição de remédio, ou senão que modifique aquele espaço e que dê condições, e que não falte nenhum medicamento mais, e que dê condições para que a sociedade possa ter seus medicamentos com tranquilidade, os medicamentos que necessitam do dia a dia com tranquilidade, em especial aí os diabéticos que estão com muita dificuldade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Vereador Policial Federal Suendo, na sequência, vereador João da Luz, que vai usar o tempo até 10 minutos.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os vereadores da mesa diretora, novos vereadores presentes, as pessoas aqui no plenário que estão conosco, a imprensa, a pessoa do meu amigo Bento, também os internautas. É uma alegria falar com vocês. Eu queria só registrar um pedido, certo? Até pedir à mesa diretora, eu não fiz esse requerimento, mas eu aqui andando no corredor, eu recebi essa informação importante, que eu acho que serve para todos nós. Acho que todos nós estamos sendo pressionados. Nós aprovamos em caráter emergencial um recurso para que essas áreas, essas pontes afetadas, fossem atacadas também de forma emergencial. Foi liberado por essa casa aqui, autorizado ao chefe do executivo fazer um empréstimo de 100 milhões. E o que nós estamos vendo é o seguinte: uma lentidão muito grande com relação à ação. Nós precisamos de uma ação, vereador Delcimar, uma ação imediata. Por isso que foi aprovado o recurso em caráter emergencial. Nós já estamos chegando em um mês. E o pessoal da Independência ali está ilhados. Nós precisamos de uma ação imediata do chefe do executivo, no sentido de dar uma resposta. A Câmara já fez o seu papel, foi liberar o recurso, foi autorizar o recurso. Então, por que os agentes não estão agindo? Secretários de obras, os secretários que têm a responsabilidade de agir no sentido de tomar providências. Então, eu estou deixando registrada essa reclamação, porque eu fui pressionado no corredor. Vocês liberam o recurso, vereador, e não estão vendo ninguém na obra, ninguém fazendo nada ainda. Então, nós estamos pedindo uma atenção do chefe do executivo e também dos secretários responsáveis para agir de forma imediata. E pedir também o secretário, nosso diretor, Fernando Cunha, excelente profissional, está numa função muito importante, e que ele precisa fazer o quê? Muitos caminhoneiros, muitas pessoas que vêm de Brasília estão entrando na Independência, e lá não tem sinalização. Aí o cara vem aqui embaixo para poder receber a informação de que não tá transitando na Independência. Então nós precisamos que o nosso diretor do CMTT, ele faça a sinalização lá na entrada. Essa sinalização tem que ficar ali clara, visível para todos, que aquela rua não tem trânsito para a cidade, não flui para a cidade. Aí um caminhoneiro vai até lá embaixo, chega lá, tem a informação de que não está transitando. Quem pediu a parte?
Vereador Domingos.
Gentileza, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Agradeço ao senhor estar certinho, ter essa preocupação. Só que as ações estão sendo feitas. Só que enquanto não libera o dinheiro aqui, não é só liberar e lá no outro dia pegar, não. Tem todo um trâmite, né? Inclusive, esse final de semana eu estive lá no Flamboyant e Buriti, onde a gente vai abrir, deve começar de hoje para amanhã, um pedaço de 300 metros na via lateral para poder ligar ali o residencial Buriti, com residencial Somerville, e cá embaixo a gente vai fazer uma passagem de pedestre ali no Flamboyant, para poder chegar ali no comecinho das chácaras americanas, onde vai poder passar pessoas pedestre, moto e bicicleta. Então, assim, só que infelizmente as ações não podem ser, passou hoje e amanhã já está disponível, não, mas as coisas estão acontecendo.
Obrigado.
Uma parte, vereador.
Vereador Jacques, gentileza.
Obrigado, vereador João. Vereador João, na condição de líder do executivo, cabe a mim te dar a resposta ao qual o senhor vem a essa tribuna. Pelo senhor que aparentemente esteja demorado, mas nós temos uma responsabilidade muito grande no que diz respeito à qualidade daquilo que vai ser feito. Nós não podemos, por exemplo, levar a equipe para lá, levar o cimento e, de repente, começar a fazer as coisas sem projeto e sem a coisa devidamente segura. Quer dizer ao senhor que todos os projetos já estão prontos e que nós já estamos em fase final para fazer um convite já, vai ser dispensa de licitação já para a próxima semana, possivelmente as obras estarão começando, mas de forma correta, onde possa garantir, inclusive, que o dinheiro público que o senhor acabou de dizer que liberou não seja jogado pelo ralo, seja uma obra que venha realmente resolver o problema. Portanto, a complexidade da burocracia e também da necessidade de se fazer uma obra de primeira linha, às vezes, emperra um pouquinho. Mas são trâmites que já passamos por ele e agora já vai começar essa semana o convite para as empresas apresentarem já com os preços e iniciar a obra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jorge.
Uma parte, vereador.
Com relação a essa questão do que o vereador Domingos falou, é muito importante, que inclusive até a frente parlamentar solicitou, vereador Domingos, o transporte para as crianças e os adolescentes que moram no Flamboyant e no residencial Buriti. Eles estudam no bairro de Lourdes e eles têm que fazer essa volta enorme. Nós pedimos um transporte para a Secretaria de Educação, pelo menos provisoriamente, até resolver o problema da passagem.
Uma parte.
Vereador Delcimar, por gentileza.
Vereador João da Luz, obrigado pela palavra. Eu tenho que concordar com o vereador João da Luz, parabenizar o senhor, né, por trazer essa preocupação à tribuna. Eu também estou recebendo várias ligações, o pessoal ali, minha irmã mora ali no Flamboyant, e a gente tem vários amigos lá. E é que nem o vereador Jacques disse, né, não tem como, né, fazer o dinheiro estar na conta e ir lá e falar, ah, vai lá e faz. Tem um projeto, né, tem a questão da concorrência, né, menor preço, qualidade, essas questões. O vereador Jacques colocou muito bem, o líder do executivo. E nesse sentido, parabenizar o senhor pela preocupação, né, e acho que salutar a fala do senhor nessa manhã, né, em relação ali a aquela questão da independência ali. Né,
obrigado, vereador Delcimar.
Da ponte.
Eu queria só. Hoje está sendo lido, foi lido esse projeto aqui, ó, um projeto que institui o programa de preservação, revitalização e considerar patrimônio histórico, cultural e imaterial os campos de futebol de várzeas no âmbito do município de Anápolis. Tornar patrimônio público. Eu sou ligado ao esporte. Eu gosto do esporte. Sempre quando tem alguma pauta nesse sentido, a gente está sempre apoiando o esporte, principalmente o esporte da várzea, né, que é onde o pessoal tem um lazer, tem uma oportunidade de estar confraternizando, fazendo uma interação. E essas praças, elas estando disponíveis, os próprios munícipes, eles tomam a iniciativa, organizam os campeonatos e promovem o quê? O lazer do final de semana. E qual que é a intenção desse projeto? Tornar patrimônio histórico as praças aonde tem os campos de várzea. Isso aqui, gente, é o que a legislatura passada tinha que ter feito com todas as áreas públicas do município. Tornar patrimônio público.
Uma parte.
Nós estamos vendo, por exemplo, hoje está tendo uma polêmica com relação a esse cartódromo. Se o legislador anterior tivesse tornado patrimônio público aquela praça esportiva, ela não viria para essa casa agora para poder possibilitar uma desafetação, possibilitar uma venda. Porque, na verdade, gente, a área pública, para gestor público, ele é uma gordurinha que ele sempre vai querer usar no futuro, para poder organizar a sua gestão. Então, a preocupação é justamente essa, evitar no futuro que essas praças esportivas do nosso município de Anápolis sejam utilizadas como uma gordurinha, entendeu? Que possa servir para poder atender a gestão imediata, causando o quê? Um prejuízo para a população, porque uma praça esportiva ela é importante. E aí você tem que arranjar outras formas de fazer a sua gestão sem prejudicar a população como um todo. Eu acho que é muito importante, eu queria pedir o apoio da Comissão de Constituição e Justiça, eu pedi o apoio do vereador João Feitosa, pedi o apoio de todos os vereadores nesse projeto. Porque hoje eu tenho certeza que nós vamos dar um passo importante. Lá na frente, muitos vão agradecer essa nossa ação, essa nossa atitude. Vereador João Feitosa, gentileza.
Obrigado, está terminando o tempo aí, mas eu quero dizer, Vossa Excelência, o seguinte, você está certo. Agora, quem usa essas praças de esporte, principalmente para fins financeiros, como é o caso do cartódromo, que cada um que tem que andar lá dentro é R$150 e tem que pagar, a mesma forma são as praças esportivas, porque estão cobrando inscrições, estão usando, depedando, acabando com a praça e não está tendo resolutividade. O governo, o município é que está arcando. Mas parabéns aí, dentro da sua palavra.
Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Luzimar Silva. Vereador Luzimar Silva não está no plenário. Não havendo mais nenhum inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e abro pela ordem, solicito a vereadora Cleide Lara que faça verificação de quórum.
Vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereadora Andréa Rezende, vereador Dr. José Fernandes, vereadora Dra. Trícia Barreto, vereadora Celiane da SOS, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Reamildo Espíndola, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos Paula, presidente desta casa, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Marcos Carvalho, vereadora Cleide Lário, coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, solicito ao primeiro secretário, vereador Fred Cacheta, que faça
presidente,
a leitura do projeto de
qualquer
votação.
Vereador Luzimar Silva.
Ok. Pois passar aqui, vai. Fazer a leitura do projeto, pode atender
a. Obrigado, presidente. Antes da leitura dos projetos, há um requerimento de inclusão de projeto em pauta. Já está assinado por maioria dos vereadores, mas tem que entrar em votação. Requer a inclusão do projeto de lei complementar número 37 de 2023, de autoria do prefeito municipal, na pauta da sessão ordinária do dia 7/3/2023.
Consultar o plenário, votação. Os contrários se manifestem.
Não sou a favor das áreas, é isso? É?
Não, é para poder ver se o projeto...
Inclusão, isso, inclusão do projeto das áreas, né?
Os contrários se manifestam.
Eu sou contrário.
Então, com um voto contrário do vereador, dois votos, vereador Suende, vereador Jean Carlos e vereador Eric. Projeto colocado em pauta. Solicito que o senhor já leia o projeto, então.
Aí não. Já vai colocar o projeto.
Projeto 37 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a promover a venda das áreas publicadas indicadas na Lei Complementar Municipal número 409, de 22 de fevereiro de 2019, da outra providência.
O projeto está em discussão.
Já está votando o projeto?
É, nós colocamos um requerimento para poder pedir pauta.
Tem que dar o prazo, não vai pedir isso?
Não, ele não pediu, já passou. Ele não
passou
tem pedido,
como?
Não tem pedido de vista aqui não,
não,
vereador.
Não foi leitura?
Já não, não teve pedido de vista assinado.
Não, eu pedi na leitura aí, antes da discussão.
Não, já leu o projeto está em discussão.
Só quer discutir
o projeto, pode discutir.
Eu pedi,
presidente,
eu pedi
vocês não deu tempo em fazer nenhum pedido de vista.
Ué, a sessão está dentro do centro aqui, vereador. Eu conheço a assinatura aí, ó.
Foi correio de assinatura. Aí eu dei a tarde, tá vendo.
Não tem nem jeito de eu fazer uma emenda.
O projeto está em discussão.
Presidente,
eu quero fazer uma emenda.
O projeto, vereador? Estava em leitura.
O senhor quer discutir o projeto?
Não, eu quero retirar o projeto, né? Eu quero fazer o aviso do projeto.
O senhor quer discutir o projeto? O projeto está em votação, vereador.
Presidente, não deu nem para fazer uma emenda.
Vereador Jean, só quer discutir o projeto?
Não, não tem como discutir.
Isso, discutir o quê, presidente? Esse projeto
está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestam.
Não, eu claro que é voto
contra. Eu vou ter que ser contra.
Projeto aprovado pela maioria
claro
do presente.
Claro que é contra.
Como é que vota no projeto?
Isso é brincadeira.
Não estão vendendo caixa de banana ou uma dúzia de ovo, não, gente.
Faz é com a leitura, presidente. Projeto de ordem. Em relação ao primeiro secretário.
Vergonha essa Câmara.
Presidente, vereador Fred Cacheta. Agora mesmo vou conceder a ordem, senhor. Só um minuto. Vereador Fred Cacheta.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 236 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles. Dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Alexson Pantaleão Machado de Carvalho e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto em primeira votação do vereador Jackson Charles. Está em discussão. Título de cidadania. Seu, vereador. Quer discutir? Vereador Leite quer discutir esse projeto.
É uma homenagem mais do que justa ao professor Pantaleão, ele que é um grande mestre da história, foi meu professor e quero aqui parabenizar o vereador Jackson Charles pela propositura mais do que merecida. Ele que vários alunos, várias pessoas passaram ali pelas mãos dele e entenderam e conheceram da história. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cleide. Na verdade, o professor Pantaleão, além de ser um, já teve a honra de poder ser o professor da vereadora Cleide, não é isso, vereador Cleide? É um cara extremamente competente. Tem desenvolvido um trabalho fantástico aqui em Anápolis, inclusive, tem contribuído com a cidade no ensino e também no cultivo da agricultura. Tem uma propriedade muito importante ali no Distrito Industrial, que desenvolve grãos. Então, o Pantaleão é uma pessoa que está em Anápolis há vários anos, eu diria que quase 30 ou 40 anos, e até hoje não havia recebido essa homenagem. Então, por reconhecimento a tudo aquilo que o Pantaleão tem feito à cidade de Anápolis, eu quero aqui pedir aos colegas o voto favorável a esse título de cidadania, a esse grande homem, anapolino agora, se Deus quiser, para ele poder usufruir do título de também cidadão anapolino. O vereador Marcos está olhando para mim. Se eu conheço o professor Pantaleão, quer discutir? Não? Obrigado.
O projeto de título de cidadania está em discussão. Votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Como vota, vereador Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Como vota, vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Vota a favor também. Como vota, vereador Edmilson?
A favor.
Vereador Eli Rosa?
Favor, senhor presidente.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo. Como vota o vereador Jackson Charles? Vereador Jackson, título de cidadania, como é que o senhor vota?
Favorável.
Como vota o vereador Jean? Vereador Hélio ausente, vereador Jean ausente. Como vota o vereador João da Luz? Vereador João da Luz ausente. Como vota o vereador João Feitosa?
Favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Dr. Zé Fernandes?
Favor.
Como vota o vereador Leandro Ribeiro? O vereador Leandro Ribeiro vota favorável. Vereador Lisier Zé Borges. Vereador ausente. Vereador Luzimar.
Favorável, senhor presidente.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Como vota vereador Reamilton? Vereador Reamilton ausente também. Como vota vereadora Celiane?
Favorável.
Como vota o policial federal Suender?
Favorável.
Como vota a vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Como vota a vereadora doutora Pires?
Favorável.
Com 17 votos favoráveis e com 6 ausências, projeto de cidadania aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de decreto legislativo número 238 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza. Concede o título cidadão Ana Paulina ao médico Sancler Antônio de Oliveira Júnior e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de título cidadania da vereadora Thaís Souza está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo a vereadora Thaís Souza.
Peço apoio aos nobres pares, o doutor Sancler Otônio de Oliveira Júnior, é natural de Goianésia. Ele veio para Anápolis em 2003 e iniciou o seu trabalho no hospital de urgências. Hoje, atualmente, ele realiza mais de 500 cirurgias em pacientes da rede pública e privada na cidade de Anápolis, realizando mais de 10 mil cirurgias em Anápolis. Atualmente, ele opera no Hospital Alfredo Abrão, Ânima Evangélica Santa Casa. É um médico renomado que, com certeza, os nobres colegas o conhecem e sabem do bem que ele faz aos cidadãos e ao município de Anápolis. Obrigada, presidente.
Projeto da vereadora Thaís Souza, título de cidadania, está em discussão. Votação nominal. Peço à assessoria que traz. Como vota o vereador André Rezende?
Favorável.
Como vota o vereador Cabo Fred Cacheta?
Favorável.
Vereador Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Deus Marco Tunato?
A favor, senhor presidente.
Vota a favor também. Vereadora doutora Trícia?
Favorável.
Vereador Edmilson?
Favorável.
Vereador Eli Rosa?
Favorável.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo. Título de cidadania, vereador.
Favorável.
Vereador Jackson Chaves.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador doutor José Fernandes.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável, presidente.
Vereador Lisier. Ausente. Vereador Luzimar Silva.
Voto com a autora do projeto. Favorável.
Vereador professor Marcos. Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton. Ausente. Vereador Celiane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, autora.
Favorável.
Com 21 votos a favor e com 2 ausências, projeto de cidadania de vereadora Thaís Souza. Aprovado pela unanimidade presente. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 003 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Altera o dispositivo na lei complementar número 427 de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a regularização de imóveis públicos ocupados por organizações religiosas no município de Anápolis e da outras providências.
Obrigado. Me manda o arquivo, tá?
Projeto do Executivo 0003/2023 está em discussão. Só quer discutir, vereador André?
Só para retificar o pedido dos pares, né, para que a gente continue aprovando o projeto em segunda votação, projeto importante para que a gente crie mais políticas em favor das mulheres nessa casa.
Projeto do Prefeito Municipal do Executivo 003/2023 está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 203/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a obrigatoriedade quanto ao acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induza a inconsciência de paciente e a presença de acompanhante durante os exames sensíveis no município de Anápolis.
Projeto do professor, do vereador professor Marques, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Vereador, vocês estão conversando, nós estamos votando projeto. Vocês não estão atentos à pauta, depois reclama. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária, vereadora Cleide Lago.
Projeto de resolução 015/2023, vereadora Andréa Rezende, institui na Câmara Municipal de Anápolis a Galeria das Ex-Vereadoras como forma de política pública de incentivo à participação das mulheres na política e dá outras providências.
Projeto da vereadora Andréa Rezende está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa segunda secretária.
Projeto de resolução da mesa diretora 025/2023 acrescenta artigos da resolução 01/2021, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, Estado de Goiás, e da outras providências.
Projeto em segunda votação da mesa diretora está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moções do vereador Hamilton Espíndola. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Luzimar Alves da Silva, ocorrido no dia 6/3/2023. Requerimento. Requerimento da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Mirage, quadra 14, lote 2, Jardim Progresso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado serviço de tapa-buraco em toda a via, na rua PP2, no Parque dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a limpeza da terra dispersa em toda a via, na rua Augusto Leiser, quadra 6, lote 8, residencial Santa Cruz. Requer junto à diretoria da Equatorial, solicitando em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na rua PB26, quadra 15, lote 49, Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza em toda a lateral na via e lotes baldios, na rua PP2, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em regime de urgência, a troca de lâmpada na rua Negrão de Lima, quadra G4, lote 10, bairro Nossa Senhora da Badia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, para o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua IP, bairro Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a Rua 4, bairro São Jorge. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a substituição e instalação de lâmpadas de LED dos postes do bairro Residencial Paris. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito de Anápolis, solicitando 2 quebra-molas, 1 no cruzamento da Avenida Iracema com a Rua Paraguaçu e outro no cruzamento da Avenida Jaiara com a Rua Paraguaçu, bairro Parque Iracema. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, roçagem mecânica e costal e a remoção de entulho em terreno baldio na Rua 34, quadra 43, lote 6, bairro Recanto do Sol. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a Rua 34, bairro Recanto do Sol, Anápolis. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando roçagem e limpeza de área pública, localizada na Avenida Perimetral, ao lado do CNEI Jorge Amado, no Parque Residencial das Flores. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua SW8, quadra 11, lote 1, bairro Vila Norte. Requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a limpeza da calçada e retirada de entulho que se encontra na Rua NS4, quadra 14, lote 6, Vila Norte. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza de canteiro central em toda a extensão da Avenida Vilmar Adair Gomes, bairro Santos Dumont. Requer, junto à agência reguladora, em caráter de urgência, que seja instalada calçadas, rampas e espaço para cadeirantes em pontos de ônibus na Avenida Vilmar Adair Gomes, bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Domingos de Paula. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua Filme de Velasco, número 1310, setor central. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obra, o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na Avenida Contorno, América, quadra 15, lote 31, bairro Jardim América. Requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação e Planejamento Urbano, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote na Avenida Dona Elvira, quadra 3D, lote 23, bairro Santa Maria de Nazaré. Requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência, localizado na Rua Pérola, Praça José Batista da Silva, bairro São Sebastião. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obra, o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na rua, na Avenida Paranapanema, número 1697, bairro Jardim América. Requer, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência, localizado na Rua Monte Azul, quadra D, lote 9, Praça José Oliveira Neto, Alto da Bela Vista. Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua da Prata, esquina com a Rua Esmeralda, quadra 8, lote 7, casa 2, bairro Itamaraty. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o estudo para implantação de lombada eletrônica na Avenida Belo Horizonte, setor aeroporto. Requer, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua R, quadra 4, lote 26, Vila São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua José do O, Santa Maria de Nazaré. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Melquides Crispim, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de tampa de bueiro na rua Avenida Amazílio Lino, número 368, bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpada na rua 9, quadra 5A, lote 13, bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a troca de lâmpada na rua JP16, bairro Jardim Primavera. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a troca de lâmpada na Avenida das Rosas, sem número, bairro Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Mirage, quadra 14, lote 2, bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco nos endereços Rua 26, Rua 27, no bairro Jardim Arco Verde, segunda etapa, e Rua Sucupira, quadra 5, lote 21, no residencial Tangará. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco nos endereços toda a extensão da Rua das Pracinhas e da Rua Fernando Albuquerque, no bairro Jardim Alvorada. Toda a extensão da Rua 8 e da Avenida Paraguai, no bairro Alto da Bela Vista. E em toda a extensão da Avenida Paraguai, bairro Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 43, bairro JK, Setor Oeste. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da Rua Ferroviário Braulio dos Reis, bairro Jundiaí Industrial. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando a revisão da iluminação do endereço Rua 4, número 58, residencial Ilha Bela, Vila Formosa. Requerimento do vereador Doutor José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Franklin Roosevelt, quadra G3, Vila Nossa Senhora da Badia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua João P. da Veiga, quadra H4, Vila Nossa Senhora da Badia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Avenida Oswaldo Aranha, quadra 20, bairro Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na rua JM, quadra 96, em frente ao lote 28, bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar o serviço de tapa-buraco, na rua 10, em frente ao lote 55, bairro Jundiaí. Requerimento da vereadora Thaís Souza. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando uma ação de roçagem e limpeza por todo o bairro residencial Verona. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte uma ação de recuperação asfáltica que tapa buracos por toda a extensão da rua Daniel da Cunha Teles, quadra 18, lote 11, bairro residencial Arco-Íris. Jean, não tem não? Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na rua 9 de julho, quadra 1, lote 1, Vila São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem de lote na rua Professor Geraldo Rosa, quadra 4, lote 11, bairro Bandeira. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos roçagem e limpeza da parte externa em uma área no Maracanã, localizado na rua Ada Centino, número 8. requer junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte para a construção de uma faixa elevada no distrito de Interlândia. Requer junto à Diretoria de Saneamento de Goiás, Saneago, a instalação de hidrômetros no bairro da Lapa, localizado na GO 330, esquina com a rua Guarujá. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a instalação de botoeira, bem como demais sinalizações em frente ao Colégio da Polícia Militar Polivalente Gabriel Issa. Professor Marques, tem não? Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a roçagem de limpeza de área situada na esquina L35 com a rua Gonçalves Ledo, bairro de Alfonso Limírio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de limpeza da área situada na esquina rua Joaquim de Souza com a rua Luiz Carlos de Souza, bairro Setor Sul. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos roçagem e limpeza de área situada na esquina rua José Cajuca com a rua Plácido Campos, bairro Jardim Santana. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitando estudos técnicos a fim de possibilitar o aumento de tempo de sinal verde no semáforo da esquina da Avenida Senador José Lourenço Dias com a Avenida Barão do Rio Branco. Requer junto à Secretaria de Obras solicitando a contenção de erosão na Avenida Carmen Miranda, paralelo à BR-153, próximo ao quilômetro 431, bairro Guanabara. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria de Educação um transporte para levar crianças residentes do bairro Flamboyant que estudam no bairro de Lourdes. Requer junto à Gerência de Iluminação serviço de troca de 17 lâmpadas queimadas localizadas nos bairros Jardim Progresso, Vilagem Jardim e Conjunto Mirage. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes a efetivação de sinalização com placas de rua sem saída no bairro Jardim Europa nas ruas 7 e 9. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicação e requerimentos estão em discussão. Os contrários se manifestem. Moção, indicação e requerimento, todos aprovados pela unidade dos presentes. Encerro a ordem do diabo pelas comunicações. Comunicando, vereador Desmar Fortunato.
Senhor presidente, eu quero só parabenizar o ex-governador Marconi Perillo, né? Ele está fazendo um aniversário hoje, né? E mandar um abraço para ele e desejar tudo de bom, né? Muita saúde, muita paz, né? Esse homem que fez história em Goiás, né? Deputado estadual, deputado federal, governador por 4 mandatos e senador da República, né? Uma pessoa, né, que tem, né, uma história, um legado nesse estado maravilhoso que é Goiás, fez muito por Anápolis. Então, eu quero deixar aqui, né, o meu feliz aniversário para o meu amigo Marconi Perillo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Parabéns ao nosso ex-deputado, ex-senador e ex-governador, que sempre fez um grande trabalho como deputado federal, como senador e também como governador. Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero só deixar registrado, parabenizar os 83 anos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Anápolis. Está sob o comando do nosso pastor, presidente José Carimundo César. Esse sábado agora foi um momento festivo, onde várias pessoas de vários estados e do país veio para a nossa cidade de Anápolis fazer essa confraternização e comemorar 83 anos de fundação dessa igreja, que tem servido a Deus e tem servido prioritariamente o evangelismo, né, levando o conhecimento da palavra de Deus para as pessoas e salvando vidas. Então, queria deixar registrado no Poder Legislativo esse momento festivo da Igreja Assembleia de Deus. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Vereador Suende, pela comunicação.
Bom dia, obrigado pela palavra. Importante deixar frisado aqui, registrado,
o meu voto contrário, né? Então comunica aí à sociedade o meu voto contrário às vendas dessas áreas públicas, que não faz sentido, né, você ceder essas áreas, inclusive aí para talvez até para especuladores. Então não faz sentido essa venda, sou contra, tentei aqui, né, tirar de pauta e não foi possível. Peço desculpas aí, né, mesmo se votando contra, mas peço desculpas de estar aqui hoje fazendo, eu acho que, uma data histórica negativa para a cidade de Anápolis, uma história negativa para várias pessoas que poderiam, né, se utilizar dessas áreas com melhor qualidade, melhor condições. Então, é um patrimônio que está saindo, né, da cidade de Anápolis, um patrimônio que está saindo aí das mãos da sociedade. Peço, realmente, fico chateado com essa aprovação, né, mas quero que deixar o meu registro de contrariedade com esse projeto, inclusive da forma que foi, né, foi pautado de uma última hora, pegou assinaturas de alguns vereadores aqui de última hora para colocar em pauta. Eu assinei contrário essa colocação em pauta, eu votei contrário à venda dessas áreas e eu sou contrário também a desfazer desse patrimônio que é pertencente a você de Anápolis, você é anapolino. Fico triste, né? Como eu falei, triste por pertencer a uma legislatura que acredito que vai ser uma mancha na história de Anápolis, que vendendo essa área, que essas áreas, que é o seu acervo, é parte da sua história, é parte do anapolino.
Obrigado, eu quero me dirigir como presidente.
Obrigado, presidente.
Sim, como presidente dessa casa, eu quero me dirigir à sociedade de anapolina. Primeiro, cumprimentando a legislatura passada, que aprovou esse projeto em 2019, aonde que, quando esse projeto chegou na casa, é um projeto que ajuda a aliviar a situação do ISA daqueles aposentados, e aqui na Câmara tem vereador realmente que conhece o problema do ISA. Um deles é o vereador Jean, também, que vai discutir depois, que na época ainda fez uma emenda para que, quanto fosse vendido uma área pertencente ao ISA, que pudesse vir nessa casa aqui. E o que foi feito aqui hoje? O que foi feito nada mais é uma liberação para que possa vender e passar o dinheiro para o ISA. Aqui não tem dinheiro para o município, não. O dinheiro é para o ISA, é para poder pagar os aposentados que já prestou serviço como funcionário efetivo nesse município. Aí, às vezes, tem pessoa que não tem conhecimento, acha que a venda das áreas é para o município gastar. Não é. Essas áreas não pertencem ao município. Essas áreas pertencem ao ISA. E aí, vereador Jean, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, quanto em 2019, Vossa Excelência fez uma emenda que toda vez que fosse vender uma área dessa, que essa área pudesse, que esse projeto pudesse vir para essa casa. E veio, e o que os vereadores que hoje fez? Eu quero cumprimentar todos os vereadores que votou favorável aos aposentados do ISA. Vocês estão de parabéns, porque vocês vão ajudar realmente uma instituição que precisa, que tem um déficit muito grande. Em comunicação, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Olha, primeiro é o seguinte, sabe por que eu fiz a emenda no projeto de lei de 2019, que autorizava a doação das áreas para o ISA? Porque o ex-presidente Rodolfo, aqui esteve conosco, não lembro se o Lisier vai recordar, e lá no texto da lei já falava que estava autorizada a venda. Naquele instante, o Rodolfo justificou que a Secretaria Nacional de Previdência Social, ela era favorável à monetização. O que, que é isso? A exploração dos bens em favor da rentabilidade do ISA para suprir o déficit. Portanto, eu falei, então, Rodolfo, já que a pretensão não é a venda, vamos suprimir do texto a redação alienação. E, eventualmente, havendo a necessidade, seja encaminhado a essa casa para avaliação. E foi o que fizemos, com a concordância de todos, aprovamos a emenda, foi sancionada, porque o interesse do ISA, segundo a gestão naquele momento, era explorar as áreas, inclusive com parcerias públicas e privadas. Foi, inclusive, criado um fundo de investimentos e contratado uma empresa na ordem de mais de 1 milhão para gerir esse fundo. E o que acontece? Eles estão apontando agora que é uma dificuldade na exploração, e eu concordo. Para o ISA, ninguém mais quer ver o ISA equilibrado que eu, que tenho centenas de amigos
que estão aposentados, que estou lutando há anos para preservar o Uissa, mas por que que nós fizemos essa restrição? Por que nós não estamos falando aqui de vender um real esse patrimônio? Porque nós estamos falando de patrimônios históricos e muito valiosos. Então, não é se trata especificamente de votar sim ou não. Eu não tive sequer a oportunidade de apresentar a emenda que garantia que, mesmo na venda, ele fosse preservado a destinação originária do bem municipal. Se vendesse o cartório, só explorava como cartório. Se vendesse a rodoviária, só explorava como rodoviária. Era uma saída para o Poder Executivo, para o ISA e para a preservação das características dos imóveis, dos bens municipais, mesmo explorado pelo particular. Mas o problema é que não dá tempo, lê o negócio ontem, coloque em pauta aqui, de uma hora para outra, sequer dá para apresentar uma emenda, é muito sério. Então, eu, mais do que ninguém, quero ver o ISA. Aplaudi o prefeito quando fez a doação para a exploração, mas a venda de áreas tem que ser melhor avaliada, lapidada, aperfeiçoada a redação, porque aí sim nós votaríamos com tranquilidade e convicção. Então fica aí as minhas considerações, porque votei contrário e porque, infelizmente, não tive oportunidade de apresentar as emendas que eu pretendia.
Obrigado, vereador Jean. Informar você que está acompanhando a sessão, esse projeto está na casa aqui, deu do dia 23/2. Quer dizer, dentro aí de mais de 10 dias, o vereador não teve condição de ver o projeto. Ah, aí não. E sem contar que o ISA tem um déficit mensal, que quem paga isso é o cidadão que paga seus impostos, de R$500 mil por mês. R$500 mil. Então a Câmara Municipal tem que ter responsabilidade. E aí eu quero cumprimentar todos os vereadores, que foi 17 vereadores que assinou para que o projeto pudesse ser votado, para a gente poder aliviar a situação do ISA. Na discussão ainda, na comunicação, o vereador Jackson Chagas, depois, o vereador Hélio tinha pedido primeiro. Vereador Hélio.
Obrigado, presidente. É triste, eu não falo hoje como vereador, mas como cidadão, como eleitor. A gente, como representante nessa casa, uma situação dessa, ver rodoviária sendo vendida, cartório vendido, áreas públicas vendidas, é triste a gente ver a situação. Eu digo isso porque, para onde vai a rodoviária quando vender a rodoviária? Para onde vai o cartório quando vender o cartório? Áreas importantes de Anápolis, áreas gigantes que poderiam estar sendo destinadas à construção de hospitais, à construção de creches, sendo destinada à venda pelo poder público. Quero dizer aos vereadores que votaram a favor, teve os contos a favor, isso aqui vai passar. Nós somos vereadores aí, são mais 2 anos, o mandato chega, vence, nós vamos pedir alguns de vocês, eu não sei eu se vou ser candidato do Jacques novamente. A gente se sente impotente numa situação dessa, como vereador. De ver, porque eu moro aqui em Anápolis, eu vivo em Anápolis, meus filhos estão aqui, minha família é daqui, eu participo da minha comunidade aqui. Quando eu vejo uma situação dessa de vender área pública, será que vale a pena ser vereador dessa cidade? A troco de quê? A troco de nada. São situações que magoam a gente. E quando eu vejo o vereador votar a favor do projeto desse, contra a sociedade anapolina, contra o eleitor anapolino, eu pergunto a vocês, vocês terão coragem de pedir voto de novo nessa legislação logo que vem? Porque eu não vou ter o coragem de pedir voto. Não tenho coragem de pedir voto mais. Aos meus 1.504 votos que eu tive, fiquei em 11º mais votado de Anápolis. É triste ver isso. É triste chegar numa igreja, é triste chegar para um eleitor e o eleitor jogar isso na sua cara. Mas concluindo, presidente, quero que seja constado em ata a meu voto contra essas vendas e que seja contado também, constado em ata, os votos a favor. A gente tem que registrar isso nos anais da Câmara Municipal de Anápolis, porque eles votaram a favor dessas vendas.
Conclua, vereador, por favor.
Obrigado.
Vereador, não precisa de usar aqui a linguagem simplificada da doutora Aline, da juíza que passou o projeto na casa. A Câmara Municipal não está vendendo nada. A área é do ISA, vereador. É dos aposentados. A área é do aposentado. A área não é do município, não. A área é do aposentado, vereador. O senhor votou contra os aposentados do ISA. O senhor... Vereador Hélio Araújo votou contra os aposentados do ISA. A área do ISA. Na discussão, vereador Fred Cacheta. Comunicação.
A réplica. A réplica, presidente. Meu nome foi citado.
Posso falar? Posso falar?
Então tá bom.
Então tá bom. É, primeiramente, né, eu não fui autorizado por ele não, mas eu quero parabenizar o nosso ex-governador Marconi Pelírio, e eu vou citar a idade dele, 60 anos, Delcimar Fortunato. Hoje ele completa 60 anos, muita experiência, uma pessoa realmente que tem um know-how político, fez muito por Anápolis, fez muito pelo estado de Goiás, e com certeza ainda vai fazer muito mais. E assim, eu vou usar a mesma palavra que o vereador Eli Araújo falou. É triste. É triste ver que o vereador Eli Araújo não é a favor dos aposentados, dos pensionistas. Vai passar, vereador. Realmente vai passar. Só que ainda continuarão o ISA, continuarão os aposentados. E ele sim, esse rombo de 500 mil reais, cerca de 6 milhões por ano, realmente faz uma diferença muito grande. E você não olhar quem é o menos favorecido, quem está lá na ponta, que vai ser beneficiado, porque o ISA, com esse rombo, é comprometido. Aquela área que era do ISA é para poder sanar esse rombo que todo mês o ISA tem. Então, realmente, é muito triste ver pessoas que não se preocupam, principalmente com os aposentados e as pensionistas que estão aí na nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vereadora, doutora Letícia.
Bom dia a todos. Parafraseando o nosso amigo Hélio aqui, é triste, mas é muito mais do que triste. É, eu sou do esporte, sou da saúde, e hoje eu queria registrar duas situações. Primeiro, meu voto contrário à venda da área, e segundo, a minha indignação por participar do que aconteceu aqui hoje. Aliás, o que não aconteceu aqui hoje, não tivemos a oportunidade de entrar com recurso, solicitar vistas ao projeto, para que tivéssemos tempo hábil de discutir mais sobre ele. Agradeço e devolvo a palavra.
Vereador doutor Zé Fernandes. Obrigado pela palavra, presidente. Presidente, dentre nós, os 23, nós temos três vereadores que, se Deus quiser, vai aposentar pelo ISA, Servidores Públicos Municipais, que eu conheço. Os três votaram contra. Não significa que nós estamos contra o ISA. Essa narrativa não vai pegar em quem votou contra. Mas eu não vou discutir a matéria. A única coisa que eu quero falar nessa comunicação é que, naquele momento, eu pedi uma questão de ordem e, olhando o regimento, lendo e relendo, não está escrito que a mesa ou o presidente tem que ignorar o pedido de questão de ordem. Pode negar ou acatar, mas ignorar não. E eu me sinto, não triste como falar, mas no mínimo constrangido de não ter sido sequer considerada a negação ou a aprovação do pedido de questão de ordem. Foi ignorado. Você sabe da relação desrespeitosa que eu tenho com o senhor? Mas me senti desrespeitado quando ignorado num pedido de questão de ordem. Faço questão de deixar publicamente o meu voto contrário, como eu já disse, e não sou contra os aposentados do ISA. Votei contra a resposta ou a solução para um problema crônico. Obrigado. Vereador doutor Sérgio Fernandes, o senhor pediu, a gente tinha acabado de votar, e depois o senhor veio aqui, eu falei, vereador, o senhor quer, só foi o preliminar, já passou. Foi, o senhor falou bem aqui, ó. O senhor veio, pode ver a gravação da sessão, o senhor saiu da sua cadeira, em respeito à vossa excelência, por isso que eu estou falando isso, e as pessoas nos acompanham. O senhor saiu da sua cadeira, rodeou, que estava conversando com o vereador, vice-presidente Jackson Chagas, comigo aqui, o senhor falou assim, não, o senhor quer? O senhor falou, não, já passou, agora não quero mais. Mas eu concedi, senhor, porque nós estávamos na votação de outro projeto, esperou acabar a votação do outro projeto para poder conceder, porque eu não podia parar a votação do projeto para poder conceder a vossa excelência.
Questão de ordem, senhor.
Não, é...
Comunicando,
vereador Eli.
Comunicando também.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, muito rapidamente, dizer para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos veem, que aqui paira a boa fé, aqui paira a motivação de fazer com que a nossa cidade continue andando e andando para frente. Eu vejo alguns discursos aqui, inclusive com picadas de provocação, de humilhação aos seus próprios colegas dessa casa, tendo em vista até o desconhecimento da motivação dessa matéria. Por exemplo, tem vereador que vai para a tribuna aqui defender a área do cartódromo, que é uma entrada da nossa cidade, utilizada por milionários. Eu não vejo ali nem classe média que consegue bancar um esporte tão caro que é o kart. Nós vivemos isso, a situação dessa, e a população, principalmente aquelas que não entendem, de repente pensa até mesmo que aqueles que votaram favoravelmente esse projeto têm a motivação e a coragem, vamos dizer assim, de prejudicar os munícipes. E essa questão do ISA, eu estou aqui não pela primeira vez, é a questão do ISA recorrente, pedido de socorro para resolver aquele problema que foi colocado aqui como um problema crônico, e não vai ser a última vez que essa casa vai ter que interferir para dar solução para aquele povo que é aposentado. Eu vejo muitos aqui, inclusive, senhor presidente, querendo que o aposentado não contribua. A cidade está ficando velha, cada dia que passa a sociedade está mais velha, e se o aposentado não contribuir, eles não vão receber, porque o bolso vai secar. Muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Lizier.
Zé Fernandes saiu, mas na mesma
presidente,
linha.
Uma réplica, viu, da fala do vereador Eli Rosa.
Também falando sobre esse assunto, não estava aqui no momento, passou-se a lista aqui, não sei nem se o trâmite foi correto, foi dentro do regimento. Eu penso que teria que ter consultado o plenário, mesmo após, porque, se eu não me engano, não estou com o regimento em mãos, mas conheço bem o regimento em mãos, e eu não gosto desse sorriso irônico do senhor não, senhor presidente. Isso aí o senhor não deveria se comportar como presidente da casa, questionando com esse sorriso desagradável seu aí, olhando para as pessoas e sorrindo. Eu não estava aqui no momento. Recusei assinar, porque esse projeto, para que a população entenda, como o senhor diz aí professoralmente, projeto em regime de urgência tem 45 dias para tramitar na casa. E ele foi lido ontem aqui. Ah, ele está na casa não sei desde quando. A gente estava, eu não diria regimentalmente, não estava tendo sessões. Ele foi lido ontem, tramitou hoje na CCJ, tramitou nas outras comissões urgentemente e veio para plenário. Então, esclarecendo para a população, tá? Foi isso que aconteceu no momento. E agora, concordo, e falei com o vereador vice-presidente Jackson, falei, olha, a situação era outra, nós temos que entender melhor. Naquela época, quando nós votamos, tinha essa questão, né, da monetização, do uso das áreas, era uma expectativa. Eu sempre achei que provavelmente não daria resultado, como não deu, como não dá, dificilmente a rodoviária vai dar lucro, o cartódromo pode até dar, né? Mas acho muito difícil para suprir as necessidades do ISA, que são muito grandes. São muito grandes. Agora, o meu questionamento é a forma com que tramitou, não permitindo, não dando espaço para os vereadores discutir com a população, discutir melhor a situação e apresentar, que é o que nós fazemos aqui, melhorar a lei, fazer com que ela seja mais palatável à população, para que a população entenda. Nós não tivemos essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade e a casa aqui, até no trâmite para botar em pauta, parece que o negócio foi bem abrupto aqui, que eu estou ouvindo. Então é isso, não estou questionando, não estou falando a questão do ISA, a situação, a gente sabe que o ISA é difícil de sanear aquela questão lá, mas o trâmite, a autoridade, né, que o vereador tem para defender a população foi cerceada aqui hoje. Com toda certeza.
Vereador, primeiro, não tem culpa do senhor ter uma cara ranzinza, igual o senhor tem. Eu tenho a cara de sorrir e alegre mesmo. Mas o senhor viu o que o senhor falou? Passou correndo a assinatura, o senhor não quis correr, e depois o senhor saiu da sessão, vereador. O senhor saiu da sessão e foi feita uma consulta no plenário, onde teve 17 pessoas que assinou, e foi feita a consulta no plenário. Se o senhor estivesse no plenário, o senhor tinha visto. E outra, o senhor participou da comissão de manhã na CCJ. O senhor nem quis votar. na discussão do projeto, a discussão, na comunicação, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente, por conceder o espaço na comunicação duas vezes. Mas, o vereador Eli Rosa, eu acho que nós todos, vereadores, legisladores, cidadão, todos nós temos que defender o patrimônio público. Eu mencionei o cartódromo, certo? Que, principalmente para poder defender o meu projeto, que torna as praças esportivas, os campos de várzea, patrimônio histórico, para evitar o que aconteceu com o cartódromo. O cartódromo, se os legisladores anteriores tivessem transformado ele em patrimônio histórico, um cartódromo internacional conhecido no Brasil inteiro, evitaria dele entrar nessa celeuma de áreas que serve como gordura para a gestão administrada da forma que provém no momento. Então, eu fiz essa defesa. Não quis dizer que, por exemplo, até porque, por exemplo, é interessante que as pessoas mais providas de recursos, elas também têm direito de usufruir dos tributos que ela paga. Então, uma praça pública, uma praça esportiva, que seja, tanto o pobre quanto o rico, eles têm o direito de usufruir, independente do nível econômico.
Conclua, por favor, vereador.
Eu estou no meu prazo ainda.
Não, eu tinha dado para o senhor, é uma reta, não foi nem...
Estou no meu prazo ainda, meu presidente.
É um minuto.
Então, eu quero dizer o seguinte, que tanto o rico quanto o pobre têm o direito de usufruir de uma praça pública, entendeu? Essa é a minha fala, no sentido aí de defender o patrimônio público. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Na sequência, comunicação, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Até deixei para ser um dos últimos para escutar aí os colegas falando acerca da matéria. Primeira situação, que nós estamos aqui debatendo um projeto aprovado por esta casa em 2019, que retorna a esta casa apenas para a autorização da alienação da área. Segundo, que o prefeito fez um compromisso que ia manter no edital de venda do cartódromo a destinação original da área, ou seja, manutenção do cartódromo caso apareça algum interessado. Segundo, que o ISA tem 3 mil servidores inativos, é isso, Jean? 3 mil inativos e 7 mil
ativos.
Nós sabemos que o ISA é deficitário, que nós temos aí uma bomba relógio, que a qualquer momento o próximo gestor da cidade de Anápolis, ele vai ter que trazer uma solução ao ISA. Ou então, os trabalhadores da rede municipal que sempre trabalharam não vão ter o direito de receber a sua aposentadoria. Eu acho que a reunião de todos que são contra, que aproveita o momento do projeto para fazer palanque eleitoral, e isso não é para todos, é para quem sirva a carapuça, que vão na rede social, mas não tem coragem de usar a tribuna aqui para falar realmente o que está acontecendo, ele tem que trazer uma solução ao ISA. Repito aqui aos ouvintes, telespectadores da Rádio Manchester que estão nos acompanhando. O prefeito Roberto Naves fez o compromisso de, no edital de venda, a manutenção da originalidade da área. Ou seja, quem quiser adquirir um cartódromo vai poder investir nos demais espaços do cartódromo, mas o cartódromo será mantido. E a gente aqui, em vez de ficar debatendo, ah, não poderia ter isso aqui, isso foi em 2019, vereador Eli Rosa. Não foi agora, não. Esse projeto retorna à casa devido a uma emenda modificativa do vereador Jean Carlos, junto com o presidente do ISA lá. Então, não é fazer um cavalo de batalha aqui nessa situação e agredir o presidente. Falar que o presidente é sarcástico, falar que o presidente é isso e aquilo. Gente, nós somos 23 vereadores e a população sabe a consciência de cada um e a bandeira de cada um aqui. A minha bandeira é o esporte. Eu tinha certeza que essa área seria novamente autorizada a alienação, porque lá em 2019, a Câmara Municipal autorizou o ISA ter essas áreas para diminuir o seu déficit, que é constante. E outra coisa, se a gente não trazer uma solução, vereador Jackson Charles, que é líder do Executivo, daqui 4 anos estaremos aqui doando novas áreas para o ISA. Então, em vez de a gente ficar fazendo cavalo de batalha aqui, vamos trazer uma solução para isso, gente. É muito mais fácil do que fazer palanque aqui. Obrigado. Retorno a palavra.
Presidente.
Agora mesmo eu concedo um minuto para Vossa Excelência, o senhor fala.
Obrigado, vereador Domingos. Fiquei surpreso aqui, a vereadora fez um relato aqui que ela é a vereadora do esporte, atriz. Nunca vi essa moça em nenhuma praça esportiva, em nenhum evento de esporte. Acho que ela é vereadora do esporte dos milionários, dos ricos, dentro do condomínio fechado dela, dentro da academia onde ela pratica o esporte, porque desconheço, né? Então, se ela gosta mesmo do esporte, que ela junta comigo, o vereador Edmilson, o vereador Leandro, o vereador Domingos. Realmente, as praças esportivas estão precisando dos vereadores para estar presente. Agora, tem que querer falar que é do esporte e não tem aí, realmente, o futebol de várzea, muitos esportes, muitas praças esportivas aí estão precisando de nós, vereador. E nós temos, que somos verdadeiramente do esporte, temos aí ajudar de alguma forma. Então, que a vereadora une com nós, né, para dar um esporte melhor para a nossa cidade, que não fica limitada aí só no esporte milionário qual ela frequenta. Devolvo a palavra.
Doutora Prista, eu pedi um minuto de réplica nas comunicações, onde o vereador Luiz Márcio pediu seu nome, uma réplica.
Não frequento os mesmos lugares que o senhor, vereador. Nossos ambientes são diferentes. E outra coisa, eu tenho um grupo de corrida gratuita em que ofereço assistência multidisciplinar para quem participa. Fui a única vereadora que batalhei e corri atrás para que a atividade física fosse considerada essencial na nossa cidade.
Ô, vereador Jean, você queria um minuto, vereador Jean?
Obrigado, presidente. Apenas aqui em cima da fala do colega Leandro Ribeiro, veja bem, nós autorizamos a doação com foco na exploração. Tanto é que, por isso, aprovamos uma emenda aqui, modificando o texto da lei, para que, em eventual necessidade de alienação, submetesse à avaliação da Câmara. Porque vender áreas públicas é uma coisa muito relevante e séria. Ninguém fala, todo mundo sabe do déficit do ISA. Mas para tranquilizar todos os aposentados, eu falo isso, repito, e podem pesquisar. Em qualquer hipótese, Andréia, qualquer, o Tesouro Municipal é responsável por pagar a folha dos aposentados. Em qualquer hipótese, está no plano de equacionamento do teste. Vendendo, não vendendo, Leandro, que pretende um dia ser prefeito. Se quiser, tem que assumir sabendo. Seja vendendo, sem área, com área, a Receita do Município é responsável por pagar os seus inativos. Então, queremos sim equacionar o déficit. Sabemos que podemos vender. Nós temos centenas de outras áreas aqui no anexo citado da lei do meu lote, minha história, que está autorizada a vender também. A questão é, para que pegar áreas específicas? Então tá, o prefeito fez um compromisso no edital, restringir e manter a destinação originária. Era essa a minha emenda.
Conclua, vereador.
Com a minha emenda, eu votaria, preservando as características de destinação, mas não deixa fazer, porque não colocar em lei? Garante mais em lei, não precisa ser em edital, o problema é só esse, o foco é o mesmo, sabemos que o prefeito quer o bem do ISA, nós também, a divergência é que não discute, não melhora a lei, não deixa a construção do negócio para todo mundo ficar tranquilo, convicto, consciente e ter tranquilidade, por isso, fica essas divergências, eu vou parar.
Presidente, pela ordem, meu nome foi citado, todos aqui...
Que ordem? Não tem ordem mais não, nós estamos em comunicação.
Não, mas eu vou dizer que para todos foram dados e pensam para a minha pessoa.
Um minuto, Vossa Excelência.
Obrigado. Com relação àqueles que citaram meu nome, falaram sobre a questão do servidor público e dos aposentados do ISA. Quero dizer àqueles que falam sobre isso, eu não sou contra ter direito à aposentadoria, pelo contrário, a pessoa tem que receber, trabalhou a sua vida toda e quando vem a aposentadoria, tem que receber a sua aposentadoria. Quero dizer aqueles servidores públicos, aos aposentados do ISA em específico. O que está sendo feito aqui, não teve discussão, tem que ter discussão, viu, presidente? Essa discussão não foi passada para nós, foi feita de uma forma totalmente, que atropelou todos os vereadores das suas falas aqui. E quando fala da minha pessoa, que eu sou contra o aposentado e contra o servidor do ISA, isso é uma inverdade. A inverdade é que aqueles que falam sobre isso, eles querem se proteger
do que foi feito, esse crime que foi feito aqui hoje. Porque não teve discussão. Há outras formas de se pagar o aposentado, assim. Quem é prefeito, quem é executivo, busca essa forma. Mas não vendendo cartão postal de Anápolis, rodoviária, e nem vendendo cartório. Por conta disso aí, eu acho que quem está lá, os seus trabalhadores, os seus funcionários que estão ali trabalhando na rodoviária, que trabalham no cartório, tinha que ter essa discussão. Como vai ficar essas pessoas? Eles vão aposentar também, serão pessoas aposentadas no futuro. Como ficarão essas pessoas sem emprego? Não houve essa discussão. Devolvo a palavra.
Vereador, você ainda dia falou que a rodoviária estava largada. Como é que você está falando que a rodoviária é cartão postal da cidade?
Vamos revitalizar.
Na sequência, o vereador Luzimar tinha pedido uma treta na fala da doutora. Isso aí, acabando, o último que pediu a fala, as comunicações, vereador Jackson Chaves.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar à vereadora que me orgulho dos lugares que eu vou, aonde eu participo. Realmente são lugares simples, de pessoas acolhedoras, né, lá na periferia, lá no industrial, no Calistópolis, no Laranjeira, nos bairros periféricos mesmo, nos lugares que eu frequento. Né, e com muito orgulho, né, que eu participo, vereadora. A senhora não vai mesmo nos lugares aonde eu vou, não. Mas que a senhora também, atenção você que está acompanhando essa sessão, quando a vereadora for pedir o voto aí também, na periferia, nos lugares, que ela só vai em lugar chique. É outro patamar, né, como se diz. Então, você, eleitor, né, que ela vai pedir voto para os ricos. Quando for pedir voto para você aí da periferia, diz não a essa vereadora. Muito obrigado.
Último inscrito em comunicações, vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Eu quero iniciar minha fala chamando a atenção aqui do vereador Z, que ele preste atenção naquilo que ele assina nessa casa. Ele disse que não assinou e está aqui na mão, a não ser que essa assinatura seja de senhor. Então, vamos ter que fazer outro exame grafotécnico nessa casa. Porque está aqui, ó, vereador Lizê, o requerimento que ele fez fui eu, requerendo a inclusão do projeto em pauta. Está aqui, vereador Lizê, está bem no centro, assinado. Então, não justifica dizer que eu não assinei. Do mesmo modo que não justifica dizer que eu não via o projeto, que ele não teve, inclusive, debate. Esse projeto já foi dito. Ele está rodando na casa desde o dia 23 de fevereiro. Então, cabia aos vereadores, que sabiam que o projeto estava aqui, porque tudo vai para o portal de transparência também, para as redes sociais do vereador, ir lá, olhar e buscar debater o projeto que ele achar conveniente. Com relação ao vereador Hélio, disse que não houve debates. Vereador Hélio, os problemas existentes no seu sindicato competem ao seu sindicato debater. E houve debate, sim. Eu estou aqui nas minhas mãos com duas atas do Conselho do ISA debatendo essa questão. Inclusive, encaminhando para o prefeito, solicitando o prefeito que efetue a venda das armas, das áreas, porque o ISA não se sentia competente para fazer isso e poderia perder recursos. A lei traz uma chave importante que é: o ISA não pode fazer uso desse recurso durante 10 anos para que ele possa se ter monetariamente recursos, melhorar o caixa. Então, tudo que foi feito dentro daquilo que preconiza os trâmites legais dessa casa. Com relação aos vereadores, que são servidores, que votaram contra, que eles vão justificar lá com o sindicato deles, com o ISA. Nós não queremos nem debater isso aqui, não. O que nós não podemos é politizar um assunto, como muito bem diz o vereador Leandro Ribeiro. Esses mesmos vereadores que estão debatendo agora votaram a favor da doação da área. Esses mesmos vereadores, lá atrás, resumindo, perdeu o time. A palavra certa é perdeu o time. Assim como perdeu no dia hoje da votação. Perderam o time. A discussão era lá atrás. A discussão era lá atrás. Então eu quero aqui só, para finalizar, havia um termo de permissão dado a esse pessoal do cartório que venceu em 2021, que diz na sua cláusula aqui que esse cartório só poderia ser usado para fins de treinamento de kart e motocicletas. E na cláusula quarta diz que somente poderá utilizar a área objeto de instrumento para fim específico estabelecido na cláusula. E esse cartório está sendo usado para fins lucrativos. Essa que é a verdade. E ninguém vê, ninguém fala nada, quer defender. Presta atenção nas coisas. Nós estamos defendendo sim o patrimônio público. Nós estamos defendendo sim o ISA. Nós estamos defendendo o salário a ser pago, não só dos aposentados, mas daqueles servidores que aposentarão um dia. Quem tiver interessado, que compre. É bom para determinado grupo? Compre. Eu ouvi vários vereadores dizer que quem usa o CARTE é gente que tem muito dinheiro. Se tem muito dinheiro, acabou o problema. Compra. Compra a área e continua CARTE. Compra a rodoviária, continua a rodoviária. Quero ver qual o mané que vai comprar a rodoviária e tocar a rodoviária. Então nós temos que ter personalidade e não ficar usando isso aqui como palanque político. Essa é que é verdade. Discurso politiqueiro. Essa é que é verdade. Esse projeto foi enfiado na goela todo mundo. Hoje ele foi votado porque nós já não aguentava mais essas discussões atribuindo à Câmara Municipal a responsabilidade de que não é dela. Acabou de dizer que esse projeto só retornou para essa casa em função de uma emenda do vereador Jean. Ele nem deveria estar aqui. Nem deveria estar aqui. Então eu acho que a gente tem que ter sabedoria. E aí, vereador Ed, você fica triste, não. O senhor não perdeu a guerra. Esta é apenas uma batalha dessa guerra. O senhor pode ser vitorioso em outras. Batalhas virão. E aqui é assim. Um dia você ganha, um dia você perde. Não precisa ficar triste, não precisa ficar deprimido. As coisas aqui, no parlamento é assim. Aqui na Câmara, lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, isso faz parte do parlamento. Devolvo a palavra.
Obrigado. Só a réplica para esclarecimento, vereador Jacques. Não consta a minha assinatura no pedido. A sua assessoria, a assessoria da mesa, equivocou-se com um rabisco qualquer e carimbou. Eu não estou falando que foi falta. Não, jamais assinei. Então, não precisa nem me mostrar que eu já fui olhar. Então, a assessoria legislativa deve ter se confundido. Claro que não, claro que não. Olha minhas outras assinaturas, meu irmão. Não tem nada a ver com isso aí. Tem o meu carinho. Bom, mas esclarecendo, presidente, o meu questionamento aqui foi com o trâmite. O plenário é soberano, como sempre, o plenário é soberano. Se é bom ou ruim, é outra história. A população, a história vai dizer. A história vai dizer. Agora, o que foi feito aqui, esse afogadilho, não era necessário. O problema do ISA já está aí desde 2019. Nós estamos aqui às voltas com os problemas do ISA. Não seria dois, três dias, uma semana que iria atrapalhar o processo. O processo foi lido ontem em plenário e hoje já foi votado. Esse que foi meu grande questionamento. Nós poderíamos melhorar a lei, discutir e botar para a população ouvir e entender melhor. É isso que eu disse aqui e não coloque palavras na minha boca. O senhor ou outro vereador aqui, por gentileza, foi isso que eu disse e repito.
Vereador, eu não coloquei palavra na boca do senhor, não. Eu falei que foi corrida a assinatura e depois foi consultado o plenário. Mas que bom que o senhor reconhece que o plenário é soberano. E não havendo mais escrito em comunicação sobre a proteção de Deus, declaro encerrado essa sessão e convoco outra para amanhã, dia 8, em horário regimental, amanhã que é o Dia Internacional da Mulher.